Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que estação do ano você está, eu não sei em que ano você está ouvindo isso, mas eu sei de uma coisa, eu sei que você está ouvindo o melhor podcast da América Latina. Sim, esse é o melhor podcast, PS Jovem Nerd, o podcast cheio de estes para você, o único podcast que se você assinar, a gente paga um... Enfim, esse é o melhor podcast da TV brasileira, da família, do nosso Brasil baronil, que o povo inventa de bater uma vitamina de banana enquanto a gente tá gravando. É uma porcaria, né? Já não dá pra fazer isso depois. Mas enfim, esse é o nosso grande podcast. Eu já venho já dizendo pra você, como de costume, tão costume a nossa tradição, uma coisa que a gente já vem fazendo desde o podcast passado, que é uma motivacional para você no começo. E aí vamos ao nosso motivacional. Você que tá aí se sentindo triste, mas a vida tá difícil, pandemia, não sei se vou viver amanhã, não sei se estarei vivo, não sei se vou passar na faculdade, não sei se vou prestar o Enem, não sei o que será da minha vida. Não se importe com isso, porque ninguém se importa. Não se importe tanto com a sua vida, porque ninguém se importa com a sua vida. Se importe com a vida dos outros. Vá ver o que está acontecendo na fazenda, entendeu? Vá ver o que está acontecendo na novela, que são coisas que o coletivo quer saber. Quando você chegar na roda de conversa e dizer, minha vida tá ruim, ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem que você chegue numa roda de conversa e fale, você viu o que aconteceu na fazenda? E a galera vai dizer, eu vi. E aí você vai se tornar um indivíduo em sociedade, um indivíduo legal de se trocar ideias, um cara sociável. E é isso que eu desejo pra você. Não desejo que você fique pensando na merda da sua vida. Não, pense em coisas fora da caixinha. Vá ler um livro, vá ver um vídeo, um X-Vídeos, vá ouvir uma música, vá fazer algo que vá te tornar alguém mais feliz, alguém prazeroso para se conversar. Você tá entendendo? Então, esse é o meu motivacional. Um motivacional que eu quero dar desde já, porque o episódio de hoje ficou grande, então não vou ter um encerramento devido. Então vai ser um encerramento, não vai ter um encerramento muito legal, mas um podcast legal para se ouvir. Por quê? Porque trazemos hoje assuntos filosóficos. Sim, como você já deve ter visto no título desse podcast, eu vou analisar de uma forma filosoficamente uma música que é um marco na carreira brasileira. É um novo panteão da música, da MPB, entendeu? Música popular brasileira. Isso é lindo, é maravilhoso, é uma coisa que você realmente tem que ouvir, porque vale a pena ouvir. Você vai começar esse podcast de um jeito e vai terminar de outro. Você vai hoje entrar aqui pensando, meu Deus, eu não sei onde buscar mais conhecimento. E eu vou te apresentar hoje uma fonte de conhecimento imensa. Uma música não, uma história de amor, cheio de contratempos, de ir, não ir, voltar, não voltar, ser ou não ser. Vamos ter Shakespeare, Odisseia, Hamlet, que também é Shakespeare, Romeu e Julieta, que também é Shakespeare. Você vai ter várias coisas aqui que vão te deixar a flor da pele. É uma trama melhor do que qualquer outra novela, melhor que A Fazenda. Então, desfrute, usufrua desse conhecimento que eu estou trazendo para você, porque foi difícil. Então vá lá, assine já o nosso podcast, nos siga na nossa página do Instagram, @psjovemnerd, e seja feliz, meu amigo. Seja feliz. É só isso que eu tenho a dizer para você. Vá lá, meu companheiro, e seja o que Deus quiser e que Ele tenha de misericórdia dessa nação. Eu podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui fazendo mais um episódio desse nosso querido podcast. Brincadeiras à parte, porque vocês sabem que eu amo vocês, eu amo isso, porque é o único momento de descanso que eu tenho, é o momento em que eu digo, não, realmente eu tenho que dar uma afastada do mundo e agora eu tenho que dar uma aliviada. Aliviada não pegou bem. Eu tenho que dar uma desestressada. Então, vou fazer o meu podcast de sempre, que é ouvido pelas pessoas de sempre. Sim, eu sei que você está ouvindo aí, seu João. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast, por mandar mensagem. Da próxima vez, avisa quando for mandar algum tipo de nude, porque eu não estou recebendo muito, não. Quando eu disse no outro episódio, nos outros anteriores, eu estava me referindo a mulheres. Mas você não está entendendo muito bem a dinâmica. Assim, não manda muito, não, porque eu posso te processar, só para deixar claro. Mas enfim, voltando ao assunto do nosso podcast, eu resolvi inovar. Sim, resolvi inovar. Nesses últimos dias, eu estava pensando aqui comigo. O que eu posso trazer de novo para esse meu podcast? O que eu posso trazer de novidade? Porque eu fiz um último podcast dizendo voltamos, entendeu? Fiz meia dúzia de piadas que não prestaram, mas eu fiz. E eu disse que voltamos e dei aquele hype de que voltamos para alguma coisa. Mas eu precisava... Preciso trazer alguma coisa de novo. E aí eu pensei e disse, por que não trazer cultura? Porque uma coisa que está faltando para o nosso Brasilzão é uma cultura. Sim, meu Brasil varonil, uma cultura. Estamos precisando de filosofia, de um pouco de sociologia, de entender mais o intelecto, de nos sermos apresentados a personalidades que realmente têm uma capacidade cognitiva maior do que a nossa. Pessoas que conseguem imaginar coisas que nós nunca imaginaremos. Formas de nos libertar, sair dessa caverna de Platão, embarcar dentro, beber dessa fonte de conhecimento pela qual Aristóteles falava lá em mil e cacetada. Então, nós temos que realmente nos voltar para um pouco de conhecimento, porque se há uma coisa que não podem roubar da gente, é o conhecimento. O conhecimento jamais poderá ser roubado. Sim, e depois desse grande discurso, né, aristocrata, acredito, vamos agora para o que realmente vai acontecer. É o seguinte, me apresentaram um dia desse uma música e disseram, escuta essa música, muito boa. O problema é que a mina que eu tava conversando que me apresentou essa música, eu deveria estar ciente, porque ela é o tipo de menina assim que, bom, é o tipo de menina que não lê os mesmos livros que eu. Na verdade, ela não lê livros. Na verdade, eu acho que ela não lê nem mensagem de WhatsApp. É porque ela manda muito áudio, então ela não deve ler nem isso. Mas enfim. E aí, ela mandou um link. Eu tava conversando com ela e, como de costume, gosto de perguntar o que a pessoa curte. E é por isso que até hoje eu estou solteiro, porque acredito que nunca vou encontrar um ser que curta as mesmas coisas que eu. Mas deixando o lado depressivo à parte, ela foi lá e me mandou essa música. Disse, eu curto esse tipo de música. E eu disse, beleza, vamos ver que tipo é. Ela me mandou o link do YouTube antes de carregar. Porque eu não sei se você sabe, no WhatsApp, quando você tem duas opções. Ou você manda o link do YouTube, espera um pouquinho, ele vai carregar e vai aparecer o título com thumbnail. Ou você manda só o link e aparece só a letra azul e o código lá do YouTube. Você clica em cima e fica por sua surpresa. E foi o que aconteceu comigo. Ela mandou só o linkzinho azul. E eu disse, beleza, vamos ver o que é. Quando eu vejo, eu me deparo com essa obra-prima que deveria estar no Museu das Letras. Não sei nem se existe, mas deve existir. Deveria estar patenteada como oitava maravilha do mundo. Isso aqui é uma aula de filosofia. O quê? Matheus e Hurley, Zé Droguinha, é o nome da música. E o que mais me deixou intrigado é porque eu descobri essa música agora, mas incríveis 102.167.621 pessoas já descobriram essa música antes que eu. Para você ter uma ideia, o Brasil tem em média ali 200 milhões de habitantes. Essa música já foi ouvida 102 milhões de visualizações. Então, isso significa que se a gente fosse jogar assim no cru, metade da população brasileira já ouviu essa música. E isso me deixou abismado. Eu disse, mas como uma música dessa já foi ouvida tanto e eu não ouvi? Mas até então olhei pro título, tive um certo preconceito, pensei, deve ser uma merda, ouvi. E minha conclusão é que é uma merda, só que uma merda filosófica. Por quê? Porque eu presto atenção na letra da música. Talvez você já tenha ouvido essa música, mas não prestou atenção na letra. Você ouviu a música e cometeu o mesmo erro que eu da primeira vez que ouvi. Disse, isso é uma porcaria. Mas se você prestar atenção na letra, você vai ficar abismado. E eu já comi 6 minutos de podcast e ainda não te apresentei a esse tesouro nacional. E você vai ouvir agora. Eu vou colocar só o trechinho do começo para depois... Porque não vou colocar a música toda, obviamente, é muita cultura pro seu cérebrozinho, talvez você entre em pânico, pode estar até ataque epilético, de tanta cultura que você não está acostumado, porque isso é para pessoas que estão com capacidade cognitiva muito mais acima, muito mais elevados. Vou botar um pedacinho, você ouve, você diz, você pausa esse podcast e pensa, o que que eu acabei de ouvir? O que eu interpretei disso? E eu tenho certeza que de início você não vai entender, mas preste atenção.
Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha porque ela gosta de Zé Droguinha. E eu não sou Zé Droguinha.
Eu tenho certeza que você deve ter entendido alguma coisa. Certo que esse podcast vai estar com fundo musical, então acredito que pode até atrapalhar um pouco. Mas se você prestar atenção, você vai ter entendido pelo menos alguma coisa com minha droguinha. Sim, sim, a letra é essa. Mas eu vou ler a letra, eu vou analisar essa letra por completo. Por quê? Porque é uma letra que cantada é legal, mas você lendo, você tem uma análise muito mais filosófica, entendeu? Primeiro, esse estrofe... A música é bem econômica. Pra que Odisseia? Ah, Odisseia tem não sei quantos mil e trechos, estrofes e no final uma história legal. Beleza. Esse cara trouxe uma reflexão sociológica. Você vai ver que essa música tem viagem no tempo, tem várias questões críticas sociais, coisas escondidas e ele trouxe tudo isso em 3 meras estrofes, entendeu? 3 meras estrofes que são repetidas de forma proposital para que isso fique na sua mente e você diga, caramba, agora você ouviu e disse, isso é uma merda, mas quando terminar esse podcast você vai pensar, esse cara é um gênio, esse cara tem que estar sentado na academia de letras ao lado daqueles velhos. Preste atenção, o primeiro estrofe que você ouviu, que eu coloquei pra tocar aqui, diz exatamente isso, ó. Fico puto com a novinha, que só curte Zé Droguinha. Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha, e eu não sou Zé Droguinha. Agora, primeiro, a técnica que ele usou. Ele falou isso assim, da forma que eu disse? Ou ele cantou de uma forma pausada que você entendeu? Não. Como foi que ele disse? Você entende um novinha no começo e um inha no final. Você fica, meu Deus, o que é isso? Por quê? Porque essa técnica já era usada. É porque você não entende. Essa técnica já era usada por Machado de Assis. Sim, a ideia subliminar, de escrever... De uma forma subentendida, eu falo o que eu quero, você entende mais ou menos, interpreta e fica uma coisa muito subjetiva. Eu não tenho certeza se era isso que você queria dizer, não tenho certeza se era isso que você queria falar, mas a certeza que você tem é que o cara passou uma mensagem. E você tenta decifrar tipo o Código da Vinci, entendeu? Uma coisa muito louca. E exatamente isso que ele traz, ó. Presta atenção. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Primeiro, ele fica com raiva da novinha que só curte Zé Droguinha. Ela só curte Zé Droguinha. Ênfase, curte. Curte significa o quê? Curte significa o termo usado no Instagram, curtir fotos, dar like. Curtir significa o quê? Olhar pro Zé Droguinha e dizer: eu curto aquele cara, eu gosto daquele cara. Eis a questão. A gente já tem um questionamento aí bem interessante. Mas, passando pra frente, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha e eu não sou o Zé Droguinha. O que é isso? Crise existencial. O cara tá mostrando aqui, já na primeira estrofe, ele deixa escancarado que ele tá passando por uma crise existencial. O grande... Aqui ele tá parafraseando Shakespeare em Hamlet. Aquela frase, ícone frase, de ser ou não ser, eis a questão. O cara tá trazendo aqui: ela não tá na minha porque ela curte Zé Droguinha e eu não sou Zé Droguinha. Ele tá se remoendo por dentro, dizendo: nossa, eu não sou um Zé Droguinha, mas ela curte o Zé Droguinha. É aquela questão de Shakespeare novamente, trazendo Shakespeare agora com Romeu e Julieta. Se a rosa não se chamasse rosa, teria o mesmo cheiro. Ele tá dizendo: ela não curte eu porque eu não sou um Zé Droguinha, mas talvez se eu fosse, ela me curtisse. Ou seja, nesse caso, a rosa, se ela não se chamasse rosa, ela não teria o mesmo cheiro. Porque o que dá o cheiro à rosa é a rosa. Você tá entendendo? Isso aqui é muito difícil de você compreender de primeiro, porque demanda muito conhecimento filosófico, acadêmico, muita literatura clássica. E eu tenho certeza que você talvez não tenha essa bagagem que eu estou tendo agora para compreender, ou a bagagem que ele tem para escrever isso. Eu tenho certeza que ele estava em um momento de grande reflexão quando ele escreveu essa letra. Coisa que é muito difícil compreender. Isso é coisa que você tem que sentar e dizer: eu vou compreender isso, e você tem que pesquisar a fundo. Eu mesmo, para conseguir chegar a esse entendimento, tenho que falar a verdade para vocês. Tive que ouvir essa música centenas e centenas de vezes para conseguir chegar a esse consentimento. Agora, vamos a um momento que eu tô emocionado. Me emocionei com essa letra. É muita, muita cultura pra mim. É muita cultura. Eu tô emocionado. Muita cultura. Nossa, é aquele choque de cultura que você se emociona. Mudou até minha voz. Meu Deus. Muita cultura. Mas voltamos. Me recompus. Segunda estrofe. Essa aqui já vai, porque essa primeira é só uma introdução. Uma introdução que ele canta de uma forma bem subliminar. Você percebeu? Pra ficar bem desentendido. Isso é pra você pausar e refletir. Proposital. Agora, essa segunda estrofe é bem mais poética. Se liga. Tô curtindo essa novinha. Tô querendo essa novinha. Esses dois primeiros. Pra que procurar palavras complicadas? Pra que usar o Aurélio se a gente pode fazer rimas com palavras exatamente idênticas? As mesmas palavras? Não, porque você vai entender que as palavras vão mudar de conceito conforme a linha. Você pensa: ah, ele usou novinha com novinha, é a mesma coisa. Não, porque ele botou: tô curtindo essa novinha. Tô curtindo essa novinha. Novinha aqui tá um conceito de quê? Conceito de menina. Menina nova. De adolescente, talvez. Não sei. Isso pode dar crime, hein? Adolescente? Não. Adolescente, não. É de jovem. Não, é mulher jovem. Novinha. Né? Esse conceito. Mas, na segunda linha ele coloca: tô querendo essa novinha. E como um grande defensor do direito feminino, um grande... eu levanto a bandeira do feminismo, isso eu falo às quatro ventos, e ele também levanta, porque ele usa muitas meninas no clipe dele. Vale ressaltar, você tem que ver o clipe para você ter um entendimento muito melhor. Ele usa muitas cantoras no cantoras não, dançarinas, mas futuras cantoras, é porque ele promove, é tipo a Magazine Luiza colocando negros, tudo, ele dá um grande espaço de, não de fala porque elas não falam, mas de aparecimento às mulheres, ele permite que elas apareçam. Então, ele também levanta a causa feminista, então por isso eu acredito que novinha aqui não se refere à mulher, mas ele coloca, tô querendo. E querendo não é bem um negócio, é mais de posse, entendeu? E ele não seria tão rude em dizer que tá querendo uma mulher. Não, não. Ele diria que está almejando-a, procurando-a, querendo-a. Mas querendo assim? Não, não. Ele diria outro termo. Então, aqui eu tô... Eu acredito que quando ele diz, tô querendo essa novinha, ele tá se referindo a outra coisa. Tô querendo um outro tipo de coisa, sei lá, essa sandália novinha, essa blusa novinha, essa camiseta novinha. Eu tô querendo essa novinha, entendeu? Aí ele continua. E pra não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. E ele acaba a primeira estrofe nesse tchan. Eu vou virar um Zé Droguinha. Ou seja, ele já te deixa rir. Meu Deus, o cara que não era um Zé Droguinha está fazendo um sacrifício. Está se tornando um Zé Droguinha por um amor. E isso é Romeu e Julieta puro. É tomar o veneno. Nossa, cara, eu tô me emocionando aqui. É tomar o veneno pela mulher amada. É mudar por um amor. É renúncia. Isso é a fonte do amor. Esse é um cara que acredita no verdadeiro amor. Você tá entendendo? Isso é algo que... Nossa, é muito emocionante. É pra poucos. E eu fico sem palavras perante isso. E ele diz, ó, pra não perder ela. Ela é tudo pra ele. E pra ele não perder, ele vai fazer sacrifício. Ele vai virar um sacrifício. Agora... Se você acha que até aqui é filosofia demais pra você, meu amigo, a terceira e última estrofe, senta se você estiver em pé, senta. E se você estiver sentado, deita, porque agora o negócio vai picar. Agora o negócio vai ficar sério. Escuta, eu não dava valor, só que ela não dá valor. Não, desculpe, perdão. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferia um Zé Droguinha, não curte trabalhador. Primeiro, esse cara, ele brinca muito com a linha temporal. Porque, olha, eu dava valor. Dava, ele não dá mais valor. Só que ela não dá valor presente. Ela não dá valor agora. Ele não dava antes. Não, ele dava valor antes. Agora ele não dá. E ela não dá valor agora. Tá entendendo? Presente com presente. Os dois estão no presente. Agora, segunda linha. Preferia um Zé Droguinha. Não curte trabalhador. Meu Deus. Meu Deus. Você tá entendendo aonde chegamos? Preferia um Zé Droguinha. Ela preferia. Ela não prefere mais. Ou seja, isso é no passado. No passado, ela preferia um Zé Droguinha. Mas hoje, ela não prefere mais. No pretérito, ela preferia. Hoje, não. Só que ela não curte trabalhador. O curte tá no presente. Ou seja... Ela não gostava do Zé Droguinha. Ela gostava do Zé Droguinha. Não gosta mais. Mas hoje ela continua sem curtir o trabalhador. Ou seja, ele voltamos para a crise existencial. Ele se tornou um Zé Droguinha. Só que ela continua. Ela agora não gosta mais do Zé Droguinha. E ele não pode se tornar um trabalhador porque ela continua sem curtir o trabalhador. Nossa, isso tá melhor que novela mexicana do SBT. Isso tá... Meu Deus. É muita informação. Continuando. Três últimas linhas da última estrofe. Mas fica suave. Rebola gostosa. Essa parte aqui é mais... ele está descrevendo, ele está usando a linguagem descritiva para descrever o sentimento que ele tem por ela, entendeu? É um sentimento suave, é um sentimento que rebola no ar do amor, é um sentimento que traz uma sensação gostosa. Você que pensa que ele está falando de vulgaridades do corpo dela, se engana você. Ele está aqui abrindo seu coração e descrevendo de uma forma filosófica e subentendida ela, o amor da vida dele. Voltando, vou virar um Zé Droguinha que sei que tu gosta. Não, aqui é para encerrar. Ele vai virar um Zé Droguinha sabendo que ela preferia e não prefere mais. Ele vai apostar tudo. Porque ele sabe que ela gosta. Ou seja, ele sabe mais do que ela. Porque ele disse que ela preferia. Mas agora ele sabe que ela gosta. No presente. Temos aqui uma mulher claramente bipolar. Que não sabe se gosta, se não gosta. Eu preferia, mas eu prefiro. Não curto o trabalhador. Pelo menos a única certeza que a gente tem é que ela não curte o trabalhador. Porque ela nunca deixou de não curtir. Ela sempre continuou não curtindo. É uma convicção dela. Trabalhadores, nhé. Zé Droguinhas, talvez, não sei, vai, não vai. É como o jogo do Flamengo. Você não sabe se vai ter, se não vai ter. É um negócio muito estranho. Covid-19 tá mudando a cabeça de todo mundo. Mas enfim. E aí eles, mas sei que tu gosta. Porque eu sei que tu gosta. É um cara onipresente. Esse é o Dom Juan de verdade. Homens, aprendam. Vocês têm que entender a mulher. Vocês têm que saber mais do que ela. Quando a mulher diz uma coisa, não quer dizer aquilo que ela disse. Você tem que saber o que realmente ela quer dizer. E ele está conseguindo interpretar isso. Ele está entendendo que ele sabe o que ela gosta. Apesar de ela não deixar explícito, mas ele sabe o que ela gosta. Isso é pura filosofia. E uma coisa que me deixou bem surpreso é porque no finalzinho do clipe aparece um continua. Ou seja, foi tanta filosofia, tanto conhecimento, que o cara não conseguiu colocar tudo em uma música. Tá certo, são três estrofes, mas são três estrofes riquíssimas. Muito conceito, muita informação. Então ele fez a parte 2. Zé Droguinha 2. É tipo Velozes e Furiosos 1. Velozes e Furiosos em Tóquio. Velozes e Furiosos 3, 4, 5, 6, 7. É tipo Jogos Vorazes, entendeu? Trilogias renomadas. E aqui tá uma. Zé Droguinha. E depois tem a continuação, Zé Droguinha 2. E deixa eu dar uma olhada para ver quanto é que tá o tempo aqui. Nossa, já estamos em 23, não vai dar não. Então, o que vamos fazer? Vou fechar esse podcast aqui. Na próxima eu trago a continuação dessa saga, Zé Droguinha 2. O que veremos? O que acontecerá? Será que ele conseguiu a mina? Será que ele realmente se tornou um Zé Droguinha? Será que ele desistiu? Vamos descobrir no próximo episódio. No próximo podcast. Então, assine aí esse nosso podcast. Se você está ouvindo no Google Podcast, assina aí. Se você quer mais informações, quer memes legais, interessantes, vai lá e nos siga nossa página no Instagram. @psjovemnerd. Lá tem muita coisa pra você. Você que é um Zé Droguinha, você que não é, você que tá pensando em ser ou tá querendo deixar de ser, você que é a menina que não sabe se curte ou não curte, vai lá, dê esse joinha pra gente. Eu tenho certeza que você vai rir muito com as nossas postagens na nossa página, certo? E até a próxima. E falou, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Não vire um Zé Droguinha. Se torne um Zé Droguinha, porque ser Zé Droguinha é um conceito. Até a próxima.